Oi, olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na sede do Google, reunião do Lab, última do ano. Prazer estar com o pessoal aqui da mesa. E hoje a gente vai conversar aqui sobre trabalho híbrido em 2023. Ou seja, a gente tem aqui alguns dados de pesquisa. O Baiocchi, nosso anfitrião hoje aqui do Google, obrigado pela recepção aqui do nosso grupo. Ele tem alguns dados de uma pesquisa do Google bem recente, que traz um pouco da evolução e do que aconteceu nos últimos anos com o trabalho híbrido. E acho que isso vai dar uma boa base para a gente discutir as possibilidades de 2023. E, na verdade, aqui a ideia não é dar cravar na pedra o que você deve ou não fazer, mas sim trazer dados e discussões para que você tome sua decisão de acordo com o seu negócio, com o seu segmento, o que, que pode ficar confortável ou não aí para sua operação, tá bom? Então vamos lá, Baiocchi, se quiser começar com os dados aí, manda bala.
Obrigado, Tiagão. Bem, eu vou começar com o seguinte, gente. O Google fez, durante a pandemia, duas pesquisas. O nome da pesquisa é O Futuro do Trabalho no Brasil, que foi conduzido pelo IDC, a pedido do Google Workspace. Teve uma pesquisa em 2021 e uma pesquisa em 2022. As duas são gratuitas, vocês podem entrar na internet, dar um Google no buscador, vai achar a pesquisa, dá para fazer o download completo. Eu vou pegar os dados da última pesquisa porque ela compara e acho que é uma das grandes discussões que a gente tem, né? Como vai ser o trabalho híbrido ou não no futuro, né, em 2023? Como que a gente faz a gestão dessa bagunça? Tem gente em casa, gente no escritório, como que eu faço isso? Mas eu vou colocar alguns dados para embasar. Na pesquisa de 2022, foi feita entre abril e junho, com quase 1.300 pessoas, tá? Dados só do Brasil, e chegou aos seguintes números comparando as duas pesquisas. Em 2021, 44% das pessoas estavam em formato híbrido no meio da pandemia, e esse número subiu para 56% em 2022, pós-pandemia. Então, mesmo acabando a pandemia, ou reduzindo a pandemia, digamos assim, que não acabou até agora, o número aumentou das pessoas que estão em trabalho híbrido. Pessoas 100% no presencial reduziu de 29% em 2021, na pandemia, para 25% em 2022, pós-pandemia. Então, aqui é o cenário. O híbrido aumentou nos dois lados, né, da conta. E aí vem os números mais interessantes que, em base nessa análise, faz a gente pensar. Quase um terço dos entrevistados, dessas 1.300 pessoas, mudaram de emprego nos últimos 2 anos. 65% de quem está no 100% presencial mudaria de emprego para ir para um trabalho híbrido. Então, ela falou, eu mudaria se eu saísse do presencial para o híbrido. E 50, o outro lado, também é verdade, o outro lado da moeda. 54% de quem está no trabalho remoto mudaria de emprego para ir para o trabalho híbrido. Ah, então, aqui a gente tem um mix entre trabalho híbrido aumentando e as pessoas, ou os funcionários, querendo ir para o híbrido. Dizendo que 100% presencial não é o atrativo e dizendo que 100% remoto também não é o atrativo. E aí o híbrido no meio do caminho, a gente sabe que são infinitas as possibilidades. Os dados estão aqui e acho que é legal cada um dar um pouco da sua visão, né, na sua empresa, o que trabalha. Dentro do Google, falando do Google, né, o Google deu para a diretoria de cada área dar a sua definição de híbrido. Então, a área de Google Cloud, você vem, por exemplo, uma vez por semana ou quando precisa, é sugerido, você escolhe o dia. E algumas áreas do Google, você tem que vir de terça, quarta e quinta, e segunda e sexta você fica em casa. Então, ou está todo mundo em casa, ou está todo mundo aqui. Aí, cada diretoria teve o poder de escolher o que é o híbrido para aquela diretoria ou para aquela área. Eu sei que para algumas empresas, então, se a gente tá falando de pessoas que podem trabalhar nesse formato, né? Se a gente for para quem está na cadeia produtiva, o cara que está plantando, o cara que está colhendo, o cara que está fazendo, não existe trabalho híbrido.
Indústria, não existe.
Indústria, não existe trabalho híbrido para aquela função. Mas para a grande maioria pode acontecer. Deixa eu ver, acho que tinha mais um dado. 36% das pessoas sentiram-se mais produtivas em 2021 no trabalho híbrido e 58% aumentou em 2022 no híbrido. Então, as pessoas também disseram que estão mais produtivas e 75%, que é um número bem significativo, disseram que ganharam bem-estar e saúde mental em decorrência do trabalho híbrido. Então aqui tem os dados, aí a gente fala um pouquinho mais depois. Perguntas, quem começa?
Eu acho que seria legal a gente começar falando daquela frase que a gente estava conversando mais cedo, que é a relação criatividade e produção, né? Produtividade, despacho, operação, quando você está no home office de repente, ou, né, num lugar onde você tem menos intervenções para café, para qualquer outra coisa, talvez você consiga produzir mais, certo? E, só que para criar, para inovar, o Sandro estava até comentando aqui que o número de patentes durante a pandemia foi o menor da história. Então você começa a entender, eu acho que aí tem um caminho aqui de que quando a gente está presencialmente juntos, talvez inovação e criatividade seja algo bem mais fácil de se fazer ou de se obter do que estando em casa, e vice-versa. Então talvez o trabalho híbrido seja importante por isso, para você tentar ter os dois dentro da sua vida e deixar todo mundo feliz. Agora, se várias pessoas estão buscando mudar de emprego, é porque tem várias empresas que estão sendo duras nessa época. Entendo eu.
A gente escuta muito as empresas querendo, algumas forçando a volta, né? Aí forçar a volta, às vezes tem que ser com cuidado, como você está forçando a volta, né? Como está colocando a volta. É a volta para todo mundo 100% presencial ou a volta com flexibilidade, a volta com algum híbrido? Acho que a frase que eu escutei, que é a mais legal dessa que você falou, normalmente nós somos mais produtivos em casa, mas somos mais criativos na empresa. Então, como que eu crio um trabalho entre os dois? Em casa eu estou focando na tarefa e estou resolvendo os problemas, e na empresa eu estou... aí eu vou pegar um dado da primeira pesquisa que para mim foi inesquecível. 50% de todos entrevistados em 2021, na pandemia, coisa que todos mais sentiram saudade do escritório, saudade do cafezinho. Então, é um dado bem brasileiro. Pô, senti saudade de café. Então, assim, sentar com alguém numa cozinha, tomar um cafezinho e resolver o problema. Que normalmente você vai resolver uma ideia, vai ter uma ideia, uma patente, alguma coisa, que você vai começar no café, num shopping, no almoço, alguma coisa assim. Então, eu acho que a interação, ela é legal, ela precisa ter. A gente precisa ter um escritório. E eu estou falando do Google, que é uma empresa que acredita muito no escritório, que você vir para o escritório, que você é mais criativo aqui. Mas eu não posso desconsiderar os dados da pesquisa que os funcionários querem flexibilidade. Eu quero levar minha filha na escola, eu quero tomar um café da manhã em casa alguns dias, eu quero fazer tal coisa, essa semana vai ter CCXP aqui. Pô, quem vai sair vai poder sair no horário de trabalho, vai fazer outra coisa que está totalmente fora do dia a dia do trabalho. Como você equilibra essas funções, né? A vida pessoal com a vida profissional, que uma não interfira tanto na outra, né? O legal é essa discussão aqui.
Eu entendo, e eu acho legal que as empresas elas consigam mapear as atividades de cada departamento. Cada departamento consiga criar ali uma política como ela vai atuar, né? O que é muito importante, como vocês colocaram aqui, a criatividade, né? Se eu preciso, é uma área que eu preciso ter criações, ter inovações, não só entregas, né, com produtividade, eu defini para que todo mundo esteja junto ali naquele dia, não só aquela área, mas que também áreas adjacentes que vão colaborar ali com o seu trabalho. E aí, com isso, você consiga tirar o maior proveito naquele momento em que você vai estar ali, porque as pessoas vão se sentir mais realizados, né? Porque quando ele está ali só produzindo dentro de casa, ele não tem interação com o outro, a não ser virtualmente, né? E aí, quando você tem um contato físico ali com a equipe, em uma reunião, ou em uma interação, você consegue tirar o maior proveito.
Acho que a gente falou de alguns dados importantes aqui que tem um paralelo sobre o que o Rodrigo falou. O Baio que trouxe 33%, mais ou menos, um terço das pessoas trocaram de emprego durante esse período. E aí fala, putz, mas por que que essas pessoas trocaram? Eu queria falar um pouco disso. E o outro é, o que que as pessoas querem também foi exemplificado aqui. A maior parte das pessoas preferem o modelo híbrido do que o modelo presencial e do que o modelo também 100% remoto, em parte das pessoas que preferem o modelo híbrido. Aí a gente também falou o seguinte: fator produtividade e fator inovação. A produtividade, na maior parte dos casos, aumentou com o modelo remoto, mas a parte de inovação, de criação, diminuiu um pouco esse fator. Eu posso falar um pouquinho de operação, porque eu cuido de operação. De fato, no nosso caso lá, a gente desde 2020, no início da pandemia, a gente partiu para um modelo 100% remoto no início, e a gente foi definindo durante a pandemia, nos momentos mais agudos da pandemia, a nossa política de futuro. A gente escolheu para uma política chamada orgânica, eu achei muito interessante, eu acho que faz muito sentido, é um híbrido muito flexível. O que é o orgânico? O escritório está aberto, ele está disponível e as pessoas vão quando elas quiserem. Então, assim, não tem nenhuma obrigatoriedade de dia, não tem nada. Normalmente, quando a gente faz reuniões mais importantes com a liderança, com todo o time, a gente incentiva as pessoas no escritório, mas não obriga ninguém aí, ela pode participar dos dois modelos. E a gente percebeu, desde quando a gente definiu essa política orgânica, nosso turnover diminuiu muito. Assim, porque as pessoas têm muita liberdade para escolher o que ela prefere, o que é melhor para cada. Tem pessoas que estão indo lá todos os dias e tem pessoas que preferem continuar remoto e tudo mais. Então, a gente percebeu que o turnover diminuiu. Mas antes de a gente definir essa política, naquele momento de indefinição que a gente ainda estava escolhendo, a gente também percebeu que a gente perdeu alguns talentos, porque as pessoas estavam preocupadas, ansiosas, falando, cara, enquanto não tiver uma definição se vai ser 100% remoto e tal, eu vou para uma empresa que eu tenho garantia que vai ser 100% remoto, ou que vai ter uma maior liberdade e tal. Então, tem esse fator também, que a gente também, quando a gente captou também muitos talentos depois que a gente definiu essa política, e as pessoas falaram, cara, eu vim porque vocês têm essa política mais flexível e tal, e talentos de desenvolvimento, talentos muito procurados no mercado, estão trocando de emprego, porque elas estão saindo de empresas que têm políticas mais rígidas, mais de cravadia, para aí isso para o nosso setor, para a minha operação. Então, acho que são fatores interessantes. Talvez o Santo poderia até falar um pouquinho, está mais envolvido nessa parte de inovação. Como é que você vê essa parte, se, no meu caso, de operação, aumentou a produtividade, eu tenho uma política mais flexível, tem funcionado muito bem. Mas talvez a parte de inovação, não sei se funciona da mesma forma.
Na parte de inovação lá, a gente percebeu isso, que inicialmente, né, como na pandemia foi aquela emergência, foi remoto, mas em linha com o mercado, a gente percebeu que a parte de criatividade, porque assim, ferramentas temos, por exemplo, temos Miro, qualquer ferramenta de design thinking, discovery, ferramentas temos, né? Mas a gente fala que tudo que é tácito, né, ferramenta não resolve. Então, a parte do tácito, só estando junto, tem aquelas coisas que não dá para escrever no manual, não precisa, né? O que eu quero, né? Foi só no bate-papo. E, então, hoje, quando a gente tem alguma definição importante, a gente sugere fazer presencial. Depois, é só colocar uma ferramenta e pode fazer remoto. Já sabe o que quer fazer, você vai desenhar uma tela, vai fazer um processo, aí você pode usar as ferramentas online para validar, né? Mas a criação, principalmente para a questão tácita e algumas coisas, né? Para a inovação, a gente precisa voltar. Então, a gente já tem definido alguns períodos que é obrigatório, ser sugerido estar juntos, e períodos não. Na empresa é livre, né? Tem uma quantidade de... Cada departamento criou sua política, tem uma quantidade de dias da semana que a pessoa tem que ir, e ela escolhe os dias, né? Tem departamentos que é duas na semana, três, né? E aí ela define a agenda. Mas as datas-chave a gente faz presencial. A gente notou isso, que a entrega estava indo bem, mas a criação ainda...
Diminuiu um pouco a parte criativa. E a produtividade, de fato, aumentou. Então, assim, um dos fatores que a gente percebe, o remédio não é o mesmo para cada tipo de área, de escopo. Então, tem área que funciona melhor e tem área que funciona melhor para o
Isso. Nesse contexto, algumas empresas na qual houve aquela onda de você ir para casa ou ir para home de uma maneira urgente devido à pandemia, todo um trabalho tecnológico de ajuste de túnel, VPN, essas coisas, de se adequar em casa. Ok. Isso deu certo para um nível de indústria voltada para documentos, né? Voltada para interação com documentos. Então, até então, eles trabalharam em células. Em contrapartida, quando se aliviou a pandemia, o presidente da empresa exigiu que todos voltassem, ele não deu a liberdade. Então, até em contraponto ao número, né, eu quero que todos voltem. Não houveram reclamações, mas também você não sentiu ali aquele, aquele
apego. Quando começaram a procurar emprego.
Não, é possivelmente. Eu não vivi aquilo, né? Eu vivi no mundo de dar suporte, eu não percebi tanta saída. Mas hoje, fato é que todos estão lá, o chefe aparece, ele olha e ponta a cabeça. É diferente, é um pensamento de, um pouco, com todo respeito, um pouco mais antigo. Né? É um pensamento desde quando a empresa nasceu, há 30 anos atrás, ele tem esse pensamento. É olhar nos olhos, eu quero ver você se está produzindo. É uma concepção diferente, talvez. É uma exceção aos números, mas é um fato que existe. E é um outro ponto para finalizar, de uma outra empresa, no caso essa, ela aluga o que a gente chama de lajes. E quando se liberou-se para retornar aos escritórios, as lajes ou os andares que estavam vagos foram imediatamente procurados, por causa que os próprios funcionários exigiram do chefe, mesmo ele dando aquela harmonização de equilíbrio, pode trabalhar remoto, os funcionários queriam voltar para ver a interação entre eles. Alguns, inclusive, saindo de terapia, justamente por falta de interação humana. E isso aconteceu muito. Então, nesse boom, voltando, né, no mercado imobiliário, ele aumentou no aluguel porque ele pensou que ia perder. E, na realidade, eles fecharam muitas lajes com retrofit de prédio para readequar o que tinha se perdido durante a pandemia.
Levantando uma visão de um outro mercado, o mercado financeiro, empresas que, né, são meritocráticas, né, você tem que trabalhar para entregar um resultado. A gente tem dois pontos importantes aqui, né? Um é do gestor, né? A gente entende que para o gestor a vida se tornou um pouco mais difícil, né? Depois com esse modelo híbrido, porque você gerenciar um time onde estava na sua frente, eu estava ali, é bem diferente você gerenciar um time onde você tem um modelo que algumas pessoas estão em casa, ou mesmo tendo esse dinamismo aí de certos dias da semana, tal, tem sempre um ou outro que acaba escapando. Então, para o gestor, a gente entende que a vida se torna um pouco mais difícil. Por outro lado, o que a gente entende também é que a pessoa precisa trazer resultados, e quem não é visto não é lembrado. Então, tem que tomar muito cuidado, ter uma linha muito tênue nisso do você. Acho que essa pesquisa é fantástica nisso, vai, de mostrar que os dois extremos realmente são ruins. Porque o cara que fica 100% em casa, ele pode ser mais produtivo, mas ele não é lembrado na outra ponta que ele está fazendo. Ele tem um trabalho dobrado de provar que ele produziu mais, de provar que ele é bom naquilo que ele está fazendo. Diferente de quando você está no escritório, as pessoas estão te percebendo ali naquele meio.
Nada é menor.
Então, a forma de você provar o seu trabalho é um pouco diferente realmente. E para questões de inovação, no nosso time de inovação, aí realmente é isso. Você está em comunidade, um cafezinho, que a gente brincava antes lá, o Hora Bar. Vejam, por exemplo, para quem teve a oportunidade de participar de eventos esse ano. Todos os eventos, principalmente de tecnologia, lotaram. Não tinha ingresso para comprar. Né? O da HDI foi isso, do Febraban, todos. Não tinha, chegou uma hora, não, acabou o ingresso, não tem mais. Por quê? Porque as pessoas tinham a necessidade de voltar a ter um convívio social, um convívio corporativo. Então, falando um pouco de futuro, de 2023, o que eu acredito, que nós acreditamos ali é isso, é você consolidar esse modelo híbrido, mas de uma forma saudável. Não tem que ter regras, né, dos extremos, mas quanto mais você setorizar a decisão, melhor. Então, cada departamento, cada gestor daquele departamento tem que ter autonomia para fazer aquilo que ele acredita, mas, por outro lado, ele vai ser muito mais cobrado de entregar resultado. Então, você tem que ter sempre um equilíbrio ali.
Só pôr dois números em cima disso, e aí você complementa. 43% das pessoas sentem que devem ir para o escritório sempre que a sua liderança estiver na empresa. Então, assim, se meu chefe está lá, 43% acha que tem que ir. 73% consideram que a experiência em reuniões é muito melhor e mais inclusiva quando todas as pessoas estão participando da mesma forma. Ou 100% da reunião é em sala, ou 100% da reunião é em videoconferência. Que quando você faz a mistura dos dois, sempre alguém se sente ruim, né? Às vezes você tem uma pessoa só na sala e 10 no call, ou você tem 10 na sala e uma no call. Como que você faz as pessoas interagirem?
Então, acho que isso complementa o que você falou. Talvez um modelo híbrido, onde tal dia da semana o time todo esteja lá, ninguém esteja.
Isso é muito legal, né?
Você vai todo empolgado pro escritório para encontrar a galera. Não tem ninguém, você fica o dia inteiro em pouco.
Não,
pode acontecer, mas talvez
seja o melhor modelo.
Desculpa, Felipe. Até comentei com o Charles que eu estava lendo um artigo sobre isso esses dias. Até o HDM clicou. Não vou lembrar o nome do autor, que é até meio esquisito. Mas ele fala duas coisas mais importantes. Primeiro é assim, cara, a gente foi pesquisar com os funcionários o que eles querem. Então esse é um ponto. Porque assim, no fundo, você sabendo o que as pessoas querem, talvez você consiga oferecer alguma coisa que seja mais atrativa, mais atraente. E o segundo ponto é, para o cara sair de casa e ir até o escritório, o ambiente que ele vai trabalhar no escritório tem que ser melhor do que ele está em casa. Não, mas é verdade. Então assim, talvez você se preocupar com o modelo de mobilidade urbana que o cara tem. Que tipo de ambiente que você tem dentro do escritório? Se é aberto, se é fechado, se interage mais. Então, assim, não deixar o cara produzir menos no computador e fazer mais trabalho em equipe, mais trabalho em grupo. Então, assim, é você proporcionar um ambiente de trabalho que ele vá pensar pro tamanho, eu vou pro escritório, que legal. Do que senão o cara vir obrigatório, é aquele negócio. Aí, ele também não vai se sentir satisfeito num nível onde talvez a criatividade dele vai ser aflorada, o cara vai conseguir passar aquilo estando no escritório. Então, assim, esses dois pontos que eu achei importante, que o cara escreveu, eu achei bem legal. Que é a questão de, primeiro, o cara pesquisa. Vê o que os funcionários querem para você conseguir casar o que o negócio precisa com o que as pessoas efetivamente estão esperando. E o outro é a questão de você conseguir proporcionar um ambiente que seja tão bom ou melhor no escritório do que ele tem na casa dele. Porque trabalha em casa dele, você acorda, cara, chega lá, tá com a roupa que você quer, senta na cadeira. Como é que eu consigo chegar perto disso no escritório? Como é que eu consigo ajudar a mobilidade de alguém que mora 2 horas distante do escritório? Então, são coisas que as empresas têm, de certa forma, começar a pensar para conseguir manter esses funcionários que têm talvez necessidades ou anseios diferentes em relação a isso, para não perder em relação à questão que o Donato estava falando, que a produtividade aumentou e o turnover caiu remoto. Né? Então, para ele, no fundo, assim, ficou muito claro que as pessoas sentiram melhor trabalhando em casa. Será que eles tinham o melhor ambiente possível trabalhando no escritório? Uma coisa que eles têm pensado. É que eu acredito que, acho que tudo está em transformação.
Exato.
Acho que não existe um modelo que hoje está dando certo e amanhã, se você copiar, vai dar certo ou não. Nós estamos em uma transformação. O que a gente tem que entender é o momento que nós estamos. Na pandemia era um outro cenário, não tinha o que fazer, todo mundo foi para casa e acabou.
Você avisou um fundo de investimento, hein? Lucro do passado,
lucro do passado.
É isso. Isso é um fundo de investimento.
É isso aí. Tem segredo. E aí a gente está em transformação. Outra, uma coisa que a gente está percebendo é as pessoas do mundo estão indo muito mais preparadas para esse modelo híbrido para o mundo corporativo. Então, quando chega alguém, principalmente aí saindo das faculdades, o cara já chega na empresa e fala, não, eu tenho um escritório em casa, já tenho equipamento, eu não preciso que você me dê nada. Eu já tenho acesso ali, eu tenho internet boa em casa, um pouco do que o Felipe comentou. Então, ele prefere estar em casa, às vezes, porque tem um ambiente. Por outro lado, a gente tem que tomar um cuidado que o Brasil não tem uma... Né, os níveis sociais aí são bem...
O Brasil não é a família ali. O Brasil não precisa nem muito longe, né? Não. São Paulo mesmo.
Exato, tem pessoas que precisam do escritório porque às vezes não tem uma infraestrutura adequada em casa. Exato. Mas isso está se transformando. Então, talvez daqui 6 meses, a nova pesquisa do Google está gravando e depois você paga os royalties. Daqui 6 meses a pesquisa vai mudar o resultado, por quê? Porque as pessoas estão se transformando também. É. Eu tive um papo outro dia com um colega meu, do mesmo faixa etária e tal, e filho dele questionando ele, perguntando, poxa, mas eu tenho que comprar um notebook, mas isso, se eu for trabalhar desenvolvedor não dá certo, então eu quero que você me compre já um computador com mais processamento, porque eu quero estar preparado quando tiver meu primeiro emprego. Então ele já chega pronto. Então amanhã, né, a realidade vai ser outra. O importante é a gente estar sempre escutando, de fato, as pessoas e percebendo o que é o melhor cenário, o melhor modelo para cada um. E aí não tem um segredo, cada empresa vai achar o seu.
Não, realmente é. Inclusive, a gente já teve alguns papos sobre isso em outros vídeos que o pessoal olhar no HD. E já são... A gente já vejo conceitos diferentes hoje. Né? Durante a pandemia, até um pouquinho depois, ali final de 2021 e tal, a conversa ela foi evoluindo, e agora a gente já conversa sobre... O nível da regra que você vai dar por departamento, o Felipe já citou uma coisa que vai além, que é você individualizar, né, o trabalho híbrido. Ou seja, a gente já começa a chegar num nível muito evoluído, né, de conceito. Agora, é o que a gente estava falando no começo, né, esses números, tanto que a gente está falando aqui, é bom reforçar, cada um tem uma realidade, né? A pessoa que está assistindo fala, pô, vocês estão falando que tem nada a ver comigo. Tudo bem. Se você não tem, deixa seu comentário aqui embaixo para a gente poder responder você, né? Ó, minha realidade é assim, é assado. Conta para a gente aí. Mas sim, tem que
continuar. Tem cidades, porque assim, em São Paulo você tem um problema grande que é o trânsito, é um problema urbano. Em cidades, você vai pegar no Brasil, não tem trânsito. Então, em cada, sei lá, cada em 15 minutos, você atravessa a cidade inteira. Então, você pega, sei lá, Uberlândia é um ponto tecnológico gigante. Pô, qualquer lugar que você vai para Uberlândia é 15 minutos. Pessoal, você vai 15 minutos. Você vai para BH, você vai pegar um trânsito, você vai... Então, assim, tem cidade que você vai ter um problema com o trânsito, um deslocamento, a pessoa já nem quer ir para o escritório, porque vai pegar uma hora e meia, duas horas no trânsito. Melhor ficar em casa, mas tem dia que eu quero pegar. Tem dia que eu vou chegar mais cedo, vou fazer uma academia próximo do escritório, vou sair. Então, depende muito do negócio, depende do business. Eu imagino o banco, o cara, um trader tentando trabalhar com 8 monitores em casa, é um negócio fora da realidade. Aquelas máquinas para explorar petróleo na Petrobras, você tem um computador gigante. Então, tem funções que não tem jeito. Você tem que ir para o escritório, você vai ter que fazer lá de dentro. Combinando certinho, mesmo que seja toda segunda ou toda sexta você não vai para o escritório, o pessoal aqui de São Paulo brinca, fala que a terça é a nova segunda e a quinta é a nova sexta.
Inclusive
o trânsito.
Segunda e sexta, o trânsito melhorou super.
Trânsito, o happy hour de sexta mudou para quinta. Você vê que a cidade se adaptou a uma situação diferente. E para o outro lado, na parte pessoal também é legal. Eu dou exemplo em casa. Com a minha filha de 9 anos, passou os últimos 2 ou 3 anos comigo em casa quase todo dia. Quando eu comecei a vir para o escritório, ela disse, não, pai, por que aconteceu? Você está saindo de casa...
Você está estranho, pai?
Você tem
que trabalhar.
Você está estranho. Você está no escritório, vai trabalhar de lá. Então, assim, é uma visão diferente da essa... A gente está falando da nossa geração, imagina como essas crianças de pandemia estiverem entrando no mercado de trabalho, qual vai ser a visão dela.
Eu acho que o cenário que a gente avalia também concorda com o Peter, que comentou, que tudo está mudando. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da TOS lá que eu acompanhei, né? A gente contratou muito profissional nessa época agora da pandemia, que não está em lugar que tem escritório da TOS, porque agora tem essa liberdade, a gente estava trabalhando 100% remoto, agora a gente adotou um modelo que a gente fez uma pesquisa com os colaboradores, e adotou um modelo que é o predominantemente remoto. Então, 2 dias na semana no escritório, o resto é remoto. Mas mesmo assim, e aí para quem já foi contratado no modelo 100% remoto, porque não tem escritório, vai continuar 100% remoto. O cara não tem como ir presencial. E aí é o desafio para nós como gestores, né? Isso a gente não sabe se no futuro a gente vai ficar todo mundo 100%. De repente, se o contingente maior de profissionais contratados estiver todo mundo remoto, talvez não valha a pena ter o híbrido, né? Hoje está aí. E aí eu sinto esse desafio como coordenadora, até comentei quando a Michelle falou no escritório, quando eu vou, nem sempre eu consigo fazer tudo presencial, as reuniões, eu adoraria. Porque realmente eu acho que o produto é mais rápido. Às vezes você ficou procurando a agenda de alguém um mês, né? O cara não tem agenda, tá todo mundo lotado. Você está do lado daqui, eu chego aqui, bato um papo, 5 minutos no cafezinho lá, já resolveu o problema. Até com o profissional da minha área mesmo, com alguém do meu time. Mas se eu fizer tudo ali presencial, às vezes eu tenho parte do meu time que está predominantemente remoto, eles não têm escritório para ir. Aí eu tenho que trabalhar ali o híbrido. Então é um desafio fazer todo mundo produzir, mesmo quando eu vou para o escritório, né? E que eles entendam. Aí o pessoal fala, pô, por que a gente tem que vir se eu tenho uma galera que está remota? Aí você tem que explicar, pessoal, eles foram contratados com remoto, lá não tem escritório, é a característica de trabalho que a gente contratou. Então isso pode ir mudando, né? Na medida que você for aumentando esse contingente, por exemplo, lá, né? Mas. Imagino que tem empresas passando por isso também. Então,
sim, mas pegando esse gancho...
É dança mesmo.
Pegando o seu gancho. E o dado que o Bago comentou, de seu gancho de uma posição de gestão, e o Bago falou do dado que o profissional prefere ir para o escritório quando o chefe direto ou o líder está lá, certo? Então vamos falar do ponto de vista de carreira. E aí na visão de vocês, líderes aqui na mesa. Quando um liderado de vocês vai para o escritório e vocês estão lá, para vocês é diferente? Vocês valorizam mais essa pessoa aí no subconsciente ou não? Tipo, no fim do dia você está pendendo sempre para dar uma promoção para aquela pessoa do que o cara que está remoto. Será que isso não acontece?
Minha opinião, não.
Não voluntariamente. Mas será que isso não é intrínseco?
Eu acho que talvez é uma afinidade, certo? Eu acho que talvez a questão do que o Peter falou em relação a você ter uma visão mais clara do que está acontecendo.
Ela está em casa, você não sabe o que está fazendo.
É,
vou te dar um exemplo.
Então, boa, então talvez seja assim, não uma coisa que você efetivamente pensou em fazer a distinção. A questão é que a sua visão é muito mais clara sobre o que está na sua frente.
Isso, né? Tem que ser mais claro, para ser voluntário de vocês. O funcionário tem informações mais privilegiadas ou mais rápidas. Aquela informação que ele está vendo acontecer ali no escritório, que você vai anunciar no call, ou que vai sair num e-mail
da
comunicação, o cara está vendo acontecer. Isso, talvez, não que o chefe vai privilegiar, porque talvez o que a gente tem que discutir é se esse cara não vai se sobressair dos outros, por ele estar tendo acesso a informações, acesso às coisas mais rápido, e que o outro cara que está em casa não está nem vendo o que está acontecendo, está com a cabeça no notebook lá e trabalhando. Mas, às vezes, o cara que está em casa está sendo mais produtivo, vai entregar mais do que eles. Mas vou pegar uma área de vendas. Às vezes o cara está indo muito para o escritório, está indo muito para cliente, está vendendo menos. Então, quem é visto não é lembrado? Depende. Quanto cada um está fazendo, qual resultado o cara está entregando. Então, tem empresa que consegue equilibrar, tem empresa que não equilibra. Então, qual é o risco de você colocar isso?
É, talvez a pergunta seja, então, será que na posição de gestão é preciso que o gestor se esforce para olhar os dois igualitariamente?
Eu vou falar os três, porque você tem um cenário na grande maioria das empresas. Vou dar exemplo do meu chefe que estava aqui agora. Meu chefe tem trigêmeos. Ele vem todo dia para o escritório. Em casa ele não consegue trabalhar. Então, assim, você tem um cara que deveria não vir todo dia e ele vem, porque ele prefere vir para o escritório. Você tem um cara que está 100% remoto. Então, na maioria das empresas, você vai ter alguém que gosta do escritório. Alguém que gosta de ficar 100% remoto. E você tem um monte de gente que está metade aqui, metade ali. Então você tem três cenários. Tem o cara que está no escritório todo dia, o cara que está em casa todo dia e o cara que está flutuando entre os dois ambientes. Aí eu acho que está o desafio do gestor. Como que o gestor faz o equilíbrio desses pratos e, se for possível isso, como ele dá condições iguais para todos, para quem se
eu ia falar justamente desse ponto. Eu concordo muito com o que foi falado aqui, que com a mudança desse comportamento, com a mudança no formato de trabalho, o gestor precisa adquirir novas habilidades, novas competências para fazer esse tipo de avaliação, para fazer esse tipo de gestão de forma eficiente, os dois universos, mas não é só o gestor. O profissional que está 100% remoto, ou o cara que está presencial, ele também tem que, por exemplo, o cara que está 100% remoto, profissional em geral, ele também tem que adquirir as habilidades. Como é que ele mostra o trabalho dele? Como é que ele não fica invisível? Como é que ele aparece?
Só tem que jogar o jogo.
Então, assim,
não é só a responsabilidade do gestor, é a responsabilidade dele.
Exatamente. Então, assim, e também não necessariamente o cara que está no escritório é o cara mais visto, até porque depende também muito do risco de gestão. Se o cara participa do modelo ágil, por exemplo, no método ágil em geral, o ritual é o mesmo, tem as deles, tem a system demo, tem as PIs, tem, aí todo mundo tem a mesma oportunidade, a mesma forma de mostrar o trabalho e o desempenho. Então depende também dos ritos e do modelo de gestão da empresa e
da maturidade da empresa para conseguir fazer essa gestão.
Basicamente, inclusive, tem um colaborador e eu estou menos produtivo do que eu sou obrigado a ir no escritório. É porque chega lá, a gente encontra com as pessoas, eu deixo de fazer tanto questionamento quando eu deveria estar produzindo. Então, assim, acho que o que a gente tem que avaliar é com relação às entregas. Né? O fato dele estar presencial não significa que ele é melhor ou pior do que o outro. Né? É com relação às entregas. E como colocado aqui, cada um ele também tem que saber como mostrar o seu trabalho, né? Como eu vou entregar, como eu vou levar...
Com o marketing.
Isso. Como eu vou levar o que eu produzi ou como eu consigo contribuir para com a empresa, com o departamento, estando presencial ou não.
Você volta para os pilares básicos ali no começo. Você vai ter que definir o processo, qual é o processo que você faz para isso, trabalhar com as pessoas, como que eu trabalho, faço a gestão, e que tecnologia eu ponho para suportar isso. Você tem que voltar para o básico. Pessoas, processos, tecnologia.
E comunicação.
A comunicação, como... Porque não adianta eu colocar em casa, não dou tecnologia para o cara isso. A máquina dele é ruim, não tem sistema para entrar em call, não tem chat, não tem um monte de coisa. Então, como que eu ponho a ferramenta para o cara trabalhar? Às vezes a ferramenta até cadeira, o cara está 100% em home. Qual é o ambiente que eu estou colocando na casa dele? Como que eu estou colocando?
e o dentro do escritório, como eu dou as informações e qual o processo. Não é, de exemplo, se eu tenho um processo ágil, uma metodologia ágil que consegue gerir isso, ótimo, mas e se não tem, como que eu crio? É produtividade? Não é? É qual o indicador? Como que eu comparo? Como que eu coloco? É, acho que isso é o que os gestores mais têm que pensar, ou é o maior desafio desse novo cenário.
Isso se torna mais ou menos complexo a depender do tamanho das equipes, né? Eu, por exemplo, tenho uma equipe relativamente pequena, então eu consigo administrar isso bem, né? Então, assim, a gente faz combinados, né? E é uma coisa que eu sempre prezo na minha equipe é de, se eu estiver presencial, eu vou privilegiar o contato com eles, né? Porque, como a gente começou assim, a flexibilidade, ela traz muitos benefícios, né? Mas traz também uma complexidade para você organizar isso daí. Então, nem sempre, né, a gente consegue colocar todo mundo na mesma rotina, né? Igual você falou, olha, o ideal é que no presencial eu consiga, inclusive, conversar com os meus pares, tratar coisas com as equipes, né? Além de adjacentes, nem sempre isso é possível. Mas eu acho que a gente tem que adotar uma premissa, né, para a gente poder minimamente ter uma organização sem você engessar e perder o benefício da flexibilidade, né? E a mudança, gente, é a partir de cada um. Não dá para esperar que o outro faça isso. A gente tem, cada um é dono da sua própria agenda. Eu não posso delegar minha agenda para ninguém administrar, né? Então, se a gente tem esse cuidado, eu acho que esse cuidado ele vai permear a organização como um todo. Agora, sim, se a equipe é maior, a complexidade se torna muito maior também, né?
Você falou alguma coisa?
Na verdade, existem alguns componentes. Antes da pandemia, todo mundo foi contratado presencial, beleza? Ninguém pediu para mudar, ninguém pediu para vender carro, ninguém pediu para nada. Todo mundo certo, beleza? Aí entrou a pandemia, todo mundo ficou perdido, natural, nunca tivemos um negócio desse. Aí as empresas saíram no desespero, falta de mão de obra, e começou a abrir as exceções. Não, fica de casa, fica não sei o quê, flexibiliza. Isso foi gerando uma onda para a galera mais nova, na minha opinião, do tipo, porra, trabalhar em casa, posso ter mais de um trabalho, minha renda vai aumentar, fica a minha família. Então, os componentes foram aumentando, as variáveis foram aumentando, né? Aí a pandemia acabou, criamos um monstro. Aí você vai para as pessoas e fala, vocês vão voltar para presencial. Não, vocês têm que flexibilizar. Espera um pouquinho. Vamos lá, vamos começar do zero. Foi contratado como? Contratado presencial. Ah, mas, cara, mudei de casa, mudei de estado, mudei de país. Cara, isso é um problema seu. Aí a empresa flexibilizou e ganhou um problema. Ou seja, você endurece, você perde o carro. Virou refém do carro. Se você flexibiliza, os caras que já não estão na companhia há mais tempo, porra, aí você começa a se questionar. E aí, cara, esse negócio aí é uma opinião muito, muito pessoal, né? É, óbvio, né? Tem os seus prós e contras de estar em casa e prós e contras de ter a interação. Por um lado, e aí não tem certo nem errado, por um lado, dentro de casa, para alguns trabalhos, você consegue desenvolver melhor, porque pô, você vai na empresa, o cara bate nas suas costas, não tem a reunião, não agendou, você está com a agenda fechada, você não consegue. Mano, né? Só que por um outro lado, a hora que você puxa, aí as empresas se adequaram, reduziram os seus espaços, aí manda todo mundo para o escritório, um cara todo mundo. Então você imagina que virou um caos, né? E aí agora as empresas se viram numa situação, cara, agora eu vou ter que flexibilizar. Vai ter que flexibilizar. Não tem outra alternativa a não ser flexibilizar. Cara, parte do time em casa, parte do time na empresa. Né? Vocês fizeram isso. Diminuiu o escritório. Cara, se colocar 20 pessoas, só trabalha. E não adianta impor. É limitação física. Né? E aí, só para fechar esse raciocínio, o que eu acho, né, cara? A gente cria monstros. Cria. Esse problema existia. Teve a pandemia, cara.
Você começa a abrir contrato de trabalho, assim, no desespero, sem... Cara, agora vai ter que alimentar um monstro, cara. Acabou. Agora, eu duvido, agora, nessa situação, que a área, nós não vamos na área de tecnologia. Na hora que você explora isso para outras indústrias, tem indústria que não tem jeito de fazer um office, cara. Venda, você vai ter que ir lá. Né? Balcão, barriga no balcão, produção, cara, você vai ter que ir. Não, hoje eu estou remoto.
Se não, eu falar sempre viu.
Para dar um exemplo.
Mas já tem a
telemedicina. Aí você chega lá no pronto-socorro. Você chega lá no pronto-socorro, você é de tecnologia, tá flex. Chega lá, o médico fala assim, porra, ele tá remoto. Senta aí que ele vai te atender. Entendeu? O Paulo que vai encher, ele tem que bater.
Tem aquele livro que fica brincando, né? Do piloto de avião. Tem o avião, ah, comunica que hoje o piloto tá pilotando.
Aí vamos lá no videogame.
Tá no Flight Simulator.
Hoje nós estamos numa escassez de pegar a tecnologia de mão de obra, porque essas pessoas, pô, tem pessoas com dois, três trabalhos, prestando serviço, inclusive, fora do país. Temos essa escassez, e aí você vai contratar novas pessoas, fico, cara, só vou se fuder um monstro. Cara, parabéns, bicho. O mercado criou esse monstro, agora cuida dele, né?
Ô, Alisson, mas você está trazendo essa questão do home office como um aspecto negativo, ou seja, de que a gente, as organizações, né, elas foram levadas ao modelo de home office, né, e o retorno do híbrido em função da redução de espaço, ou porque as organizações entenderam que ela poderia sim economizar em espaço, mesmo mantendo a mesma produtividade. Né? Porque são duas formas de ver a mesma coisa. Você está trazendo um aspecto, né, que assim, até na minha opinião, isso nem tinha passado na minha cabeça, mas eu acho que assim, é razoável. Né? No entanto, para mim, o movimento ele não foi nesse sentido. Ele foi no sentido de que as organizações... Já havia uma tendência de mercado para o home office, tanto que o home office ele não é uma novidade da pandemia. Algumas organizações já trabalhavam assim. Isso. E as organizações mais conservadoras, como no caso da Petrobras, né, ela percebeu o seguinte, olha, é possível sim, as pessoas conseguem produzir em casa sim, e por que não fazer? E por que não otimizar o espaço?
Pagar menos aluguel.
Por que pagar menos aluguel, né?
Então vamos lá, deixa eu só dividir a tua pergunta. Eu acho que foi um efeito manada, ninguém sabia o que fazer. No meio da pandemia, ninguém sabia. Tá,
não teve
pandemia.
Home office. Foi trabalho em casa forçado.
Sim,
ainda
foi
trabalho forçado, foi lockdown. É isso, todo mundo em casa. E aí, as empresas, no meio desse desespero, os caras falam, porra, se desativar um andar na Faria Lima, eu vou economizar tanto. Aí os caras começaram a fazer conta, começaram a ver vantagem. Isso de um lado, né? Olhando o mundo corporativo. Aí foram criando um monstro, desativando, mandando, vendendo ou desocupando o imóvel. E, cara, para o outro lado, tem as pessoas. Elas começaram a ver o lado delas também. Pô, vou ficar de casa, vou arrumar dois empregos. E aí virou um cabo de guerra. Aí as empresas falaram assim, agora, pô, agora fodeu. Né? Arrumei um monstro, agora eu quero trazer todo mundo para cá. Não traz mais, entendeu? Por isso que não tem certo nem errado. O que eu quero, o que vale a reflexão aqui, é que o mercado mesmo cria o monstro e cria o problema, entendeu? Agora a gente virou refém, a gente, como gestor, virou refém dos profissionais. E não tem o que fazer.
Os profissionais mudou agora.
Ou você cede, ou você endurece. Porque imagina o seguinte, oferta e demanda. Se todas as empresas pegarem essas big techs aí, estão mandando tudo no embora. E aí? Chover de profissional no mercado batendo na sua porta. Oferta e demanda. Se os caras fecham as portas, os caras voltam para o mercado de novo.
Mas isso também não é saudável? Você ter um mercado mais diversificado, mais qualificado, mais oportunidade?
Pô, se a gente falar de saudável, né? Aí no corporativo não é. Aí entrar no nível desse nível de discussão, aí não tem um saudável, né?
Ah, mas hoje, assim, pegando o que você está falando, isso tem uma... Vamos pegar assim, a gente teve um...
Sim. Eu já tinha funcionário em home office na época da IBM em 2011.
Sim. Pô, mas a gente falou sobre isso.
Então, assim, eu já tinha
IBM, HP,
há 10 anos.
Exato.
Mas é um modelo maduro. Eu lembro de colocar, eu passei por esse ciclo sem pandemia. Então, vou falar do ciclo sem pandemia. O primeiro funcionário que eu coloquei em home office foi por necessidade. Acabou um contrato, ele estava entre São Paulo e Paraná. O cara era muito bom e acabou com o contrato ali. Ele morava naquela região. Eu não quero perder esse cara. Falei, amigão, você vai atender um suporte remoto, nível 1,5 do Helpdesk lá, de casa, beleza? Esse cara, naquela época, ele fez aquelas historinhas que a gente vê na TV. Isso aconteceu com um funcionário meu. E o nome dele até hoje, Cristiano. O cara pegou uma edícula no final da casa, ele se trocava na casa dele, ele saía, ia para a edícula e trabalhava na ediculazinha. E era uma empresa, ele se vestia, calça social, tudo. O cara colocava e ficava o dia inteiro trabalhando. Ninguém da família incomodava, por quê? Aquele negócio que deu certo, eu falei, opa, legal, vou colocar mais gente. Aí eu fiz o ranking de produtividade do time, os melhores funcionários mais avaliados, eu comecei a dar como premiação. Cheguei para o primeiro e falei, amigão, você quer trabalhar em casa? É assim, 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 assado. O cara, pô, quer? Esse cara que eu coloquei em casa, ele ficou 2 anos felizão. Deu 2 anos, ele quis voltar. Falou, ó, acabei a faculdade, agora eu já não estou triangulando na cidade, indo para cá, indo para lá, andando de moto. Estou tranquilo, quero voltar para o escritório. Não aguento mais ficar em casa sozinho. 2 anos foi o tempo que esse cara aguentou. Eu lembro que o quarto colocado do ranking de produtividade foi o único que eu coloquei em casa e a produtividade dele caiu pela metade. Aí eu cheguei para ele e falei, não, e aí, o que a sua produtividade caiu? Todo mundo aumenta indo trabalhar em casa e sua caiu? O cara falou, ah, sabe o quê? Eu não consigo passar na sala, na frente da TV, tá passando um filme legal, eu paro e assisto o filme. Eu paro e assisto alguma coisa. Eu não consigo me policiar para trabalhar em casa. Eu perco a concentração. Mas esse cara voltou pro escritório. Então, assim, isso já existia no passado. Dava certo, dava errado. Depende da empresa, depende da pessoa. Nem todos os funcionários têm o perfil para trabalhar em casa. A gente vai entrar em outra discussão. O que a gente viu na pandemia, o que você falou, trabalho forçado. Todo mundo teve que ir para casa, por causa da pandemia, todo mundo foi para casa do jeito que deu. Levou máquina embaixo do braço, levou para o cara. Ambiente de guerra. Foi todo mundo para casa. Quando chegou em casa, eu concordo com a primeira observação que você fez. O funcionário falou, pô, legal, eu tô acordando, tô indo caminhar na praia, tô indo caminhar no calçadão, tô fazendo academia, eu tô almoçando em casa, eu não tô comendo aquele prato que eu pago caro num quilinho da esquina, eu tô cozinhando minha comida, eu perdi um quilinho, eu tô fazendo academia, minha filha tá em casa. Você viu um lado bom do trabalho em casa. Só aquilo é verdade? Não, eu também perdi um monte de coisa boa e positiva do escritório, por isso que a gente tá discutindo o ir. Quando voltou, aí tem o dado agora da volta. 41% das pessoas que voltaram para esse escritório dizem que a volta foi mais difícil que a ida. Então, assim, voltar para o escritório, 100% no escritório foi mais difícil que a ida. Algumas empresas pequenas, as pequenas e médias, eu acho, ou até algumas grandes, viram uma conta, que foi a conta que você falou de escritório, vou reduzir escritório. Algumas foi por custo, outras foi, meu, tá parado ali. É, às vezes eu vou me desfazer de um antigo e relacionando com o que ele fez, eu vou comprar um mais novo. Quando voltar, vou comprar um mais moderno, vou reformar. O Google reformou, o Google não reduziu o andar, reformou os andares estão em reforma até hoje, as coisas. Eu não acho que o custo, para o custo do aluguel ser muito significativo no PNL de uma empresa, às vezes a conta tá errada, não deveria ser só essa conta. Talvez a conta é, eu quero um profissional, e aí eu concordo com o que a Michelle falou, eu quero um profissional motivado trabalhando para mim. Porque se o cara não está motivado, o cara vai trabalhar em outro lugar. Aí tem várias coisas que motivam, salário, ambiente, tudo. E eu acho que hoje, o trabalho híbrido, essa forma híbrida, é visto como uma forma de motivação. Pelos dois lados, pela empresa motivando o funcionário e pelo funcionário sentindo motivado nesse equilíbrio. Não sei se é liberdade ou é equilíbrio.
O chefe também tem um benefício, não é só quem opera, né? Na verdade, o chefe também tem uma certa flexibilidade. Ir para a academia, almoçar com a mulher, com os filhos. Então, assim, Tem isso aí, não atinge só a camada operacional.
Ah,
é bom para todo mundo. Então, assim, é um negócio que talvez começou um processo muito lento lá atrás, a pandemia acelerou um processo que já existia. Ok, quando for assim. Mas nessa volta, no fundo, quem vai dizer é o mercado. Assim, você quer brigar contra o natural do mercado? Beleza, você vai perder os funcionários.
É que eu acho que assim,
não é que eu tenho noção hoje porque o mercado criou algo. Na verdade, isso era um processo que estava vindo, a pandemia acelerou, cara, foi um resultado natural. E assim, se eu quero ser competitivo, brigar pelas melhores cabeças, eu preciso manter um ambiente que efetivamente atenda esse novo cenário de trabalho. Eu não sei se é um negócio tão assim, não foi. O mercado criou algo de forma artificial e agora está tendo que retornar.
Não estou falando de caso pensado.
Por causa disso, né, cara? Você vê que a economia cresseu com a pandemia.
Não, isso aí não foi de caso pensado. Estou dizendo assim. Não é de caso pensado. Pô, e outra, esse negócio de home office que vinha vindo uma tendência, cara. Você perguntar para um Bradesco da vida, o Bradesco nunca passou pela cabeça dele, colocar funcionário em home office. Eu acho que nenhum dos bancos. Eu estou dizendo que tinha um banco que já tinha antes da pandemia, um dos três maiores bancos do Brasil tinha, já tinha trabalhado
flexível, tinha.
Não, um dos três tinha. E os outros dois tinham problema, que estava perdendo profissional para esse homem. Eu já fui na RH dos outros dois e o cara, ó, eu estou. O segundo motivo de maior recusa de emprego antes da pandemia era isso, não ter flexibilidade. Porque, cara, aqui, ainda mais aqui em São Paulo. O cara tá de um lado da cidade, mora do outro. Do outro lado, ele pode trabalhar duas vezes em casa, o outro não pode.
Eu estou dizendo o seguinte, não é de caso pensado. O mercado, ele criou isso
por conta da pandemia. Isso aí veio. E aí, cara, foi cedendo. Cara, agora não adianta puxar a rédea. Agora é flexibilizar, cara. Aceita que não é mais, dói menos.
Entendi. O seu ponto, entendi. O que você quer dizer, então, é que não tenta
remar contra a maré.
Entendi o que você quis dizer. Você quis dizer o seguinte:
o
mercado flexibilizou, agora não adianta também. Você deu para a crença, agora não adianta tirar.
Exato, não adianta. Entendi. Você criou a situação, agora não adianta, cara. Sai reclamando que o funcionário. Pô, o mercado tá ruim.
É, porque tem empresas que reclamam, verdade.
Os caras não aceitam. Eu falei, cara, você criou junto com a galerinha aqui, seus vizinhos. Vocês estão reclamando que.
Realmente tem muita empresa, principalmente as tradicionais, que reclamam.
Mas sim. Aí, bicho.
Legal.
Complexo, né?
É isso, né, pessoal?
Acho que a resposta aqui é que não tem fórmula mágica. Cada empresa é uma coisa, cada gestor vai ter que achar um jeito.
Você comentou que essa pesquisa é pública, né? Fala de novo, assistindo, a gente deixa o link, de repente, aqui na descrição. Para o pessoal poder ver os dados junto com um bate-papo, acho que pode ser legal.
Pode ser legal.
Mas é isso aí, galera. Brigadão. Nos vemos ano que vem, até 2023. Valeu.
Valeu.